Olá, bem-vindo ao primeiro Bússola Cast. O assunto de hoje é como manter a equipe motivada trabalhando à distância. O Áureo, que é o cofundador do Bússola, entrevistou Roberta Abreu, que é assistente social e coordenadora do Instituto Bancobras. Escute agora a entrevista na íntegra.
Olá, tudo bem com você? Hoje é o primeiro Bússola Cast, um programa especial que foi criado para você aí. Você, especialmente você, que trabalha em organização social, que desenvolve trabalhos com atendimento a pessoas, crianças, famílias, e que neste momento teve que parar todas as suas atividades em loco e ter que pegar todo o seu material e ir para a sua casa para realmente conseguir desenvolver o trabalho. A gente sabe que algumas organizações estão ainda em regime de emergência, atendimento emergencial, mas a maioria foi para casa para tanto se proteger, quanto proteger também e ajudar nessa campanha aí para a contenção do coronavírus. Para conversar sobre essa dificuldade de trabalhar em casa, que é algo que a sociedade civil, as organizações não estavam acostumadas, nós convidamos aqui a Roberta de Abreu, do Instituto Bancobras, que vai estar com a gente hoje. Roberta, seja muito bem-vinda para participar aqui do Bússola Cast. Hoje as organizações as pessoas estão em casa, tendo que trabalhar longe dos seus atendidos, longe dos seus atendimentos. Como é que vai ser isso? Conta um pouquinho para a gente aí o que você entende, quais são os problemas hoje que a gente já está começando a enfrentar. Vamos direto para o nosso assunto.
Olá, pessoal, tudo bem? Acho que, primeiramente, eu tenho que agradecer, né, ao Áureo, ao Bússola pelo convite. Para a gente foi uma honra, né, poder contribuir e poder falar sobre esse assunto que está tão latente hoje para a gente, né? Falar sobre trabalho remoto, falar sobre a questão do isolamento é crucial nesse momento. Esse é um assunto que é discutido há muito tempo já, só que assim, nós fomos obrigados a, né, ter que se isolar e ter que trabalhar remotamente. Então, essa nossa conversa mesmo é para a organização social que não teve tempo para se preparar para isso e que, de que forma que a gente pode fazer. Esses são os desafios que a gente vem conversando e vem enfrentando. Não é só você, organização social, mas é o mundo inteiro que está passando por isso, né?
É muito interessante a gente trazer também que, se para uma empresa que já tinha, né, Roberta, essa capacidade estruturada, ou muita gente, um pessoal que já tinha um certo acesso à tecnologia, ir para casa e trabalhar de casa, se para eles está sendo difícil, para a sociedade civil, então, que está acostumado ali a estar na mão da massa, né? O educador está ali com as crianças, a assistente social está com a família, e agora, de repente, alguém diz assim, ó, a partir de amanhã, a partir da semana que vem, nós vamos ter que parar as atividades, ir para casa, e não dá para parar. Por quê? Porque a gente sabe que alguns estão fazendo atendimento emergencial, porque se eles pararem, são o único acesso à família, muitas vezes, alimento ou algum outro material, né? Muitas instituições hoje fazem esse trabalho ainda, mesmo com todo o risco, elas não podem parar, senão a gente também não vai ter, né, auxílio aí para as famílias que mais precisam. Outras instituições estão em regime, né, fechado, porque trabalham com acolhimento institucional, então tem que fazer um trabalho 24 horas de atendimento, mas tem aquelas instituições que trabalham com contraturno escolar, atividades educativas, esportivas, culturais, que pararam suas atividades e agora estão em casa. Eu acho que o desafio está aí. Como é que essas instituições, né, qual o desafio dessas instituições agora, Roberto, estando em casa? Vocês também pararam, né? Vocês do Instituto Bancobras estão trabalhando de casa. Como é que está sendo essa dinâmica para você? E como é que tu vê essa dinâmica hoje para essas instituições que nem sempre têm infraestrutura, têm equipe preparada para ir trabalhar de casa?
Acho que, em primeiro lugar, antes de eu iniciar esse assunto, Áureo, a gente fez lá no Instituto, nós fizemos um levantamento, uma pesquisa bem emergencial, soltamos para nossa base de dados de organizações sociais, e eles responderam, e a gente tem um percentual, né? As perguntas foram básicas, né? Eram perguntas mais objetivas e mais rápidas. Como é que está o seu trabalho hoje? Se foi suspenso, se todo mundo está em home office? E assim, mais de 40% dos respondentes estão em home office, né? E um percentual extremamente expressivo tiveram que suspender completamente as atividades. Então, a gente entende que a situação social são aquelas principalmente que precisam atender aquele público mais vulnerável ainda. Por exemplo, a gente tem a população de rua, que hoje a gente tem uma preocupação muito grande, porque sim, eles não têm os mesmos acessos que nós temos, né? E quem é que está trabalhando com eles, né? Então, assim, a gente entende que tem organização social que não vai conseguir parar, né? E mais para aquelas que tiveram que parar, né? Eu viajei para Ribeirão Preto numa semana, quando eu cheguei na sexta-feira de viagem, eu até brinquei, né? Recebi um big fone dizendo: olha, você vai ficar em casa de quarentena porque você viajou para São Paulo. Então, assim, até para você não passar, se tiver com algum tipo de vírus, não passar para o resto da empresa, uma empresa com mais de 1.000 funcionários. Então, isso realmente causa um estranhamento ali na hora, né? Então, eu levei aquele susto, né? Opa, peraí, então eu vou ter que trabalhar remotamente. Então, foi um susto, sim. E aí eu tive que emendar, porque já veio o decreto aqui de Brasília, Distrito Federal, que já iam suspender, né, as atividades, e nisso foi todo um trabalho ter que levar o grupo de risco, que eu tenho pessoas de grupo de risco na minha equipe, para o trabalho remoto. Então, assim, foi algo também emergencial, foi de um dia para o outro, e logo em seguida a empresa entendeu essa necessidade, sim, desse afastamento, desse distanciamento, e aí colocar 100% da equipe remotamente. Foi um grande desafio. Isso porque a Banco Obras, ela tem uma infraestrutura muito boa. E aí eu volto à pergunta: e para você, organização social, tem essa mesma estrutura? Se tiver, como é que foi esse processo mesmo, sabe?
Acho que é aí que a gente tem essa
Conversa com a
dificuldade, né,
gente, né?
Roberta? Que justamente entender que nessa pesquisa que vocês fizeram, primeiro, muito legal, né, conseguir acessar o público de vocês, conversar, entender realmente o que está passando na real das instituições, e a gente aqui também conversou com os nossos parceiros e percebe isso, assim, tem um público que a maioria das organizações, elas não param totalmente, nem tem como elas param parcialmente. Agora a dúvida é, o que fazer com essa equipe que está em casa? A maioria das organizações que conversaram com a gente falaram, poxa, eu estou com um educador em casa, eu estou muitas vezes com um assistente social que a gente não está conseguindo atender diretamente as famílias, eu estou com uma equipe até pedagógica, que é realmente o público, né? Aquela equipe que estava atendendo direto, que estava ali, contato direto com as organizações, com as pessoas atendidas, tal, e isso que é o principal atendimento que foi cancelado. A parte financeira, de prestação de contas, muitas vezes está ativa, porque era algo que já se fazia à distância, já se mandava relatório e tal, ainda continua ativa. Mas esse trabalho, né, como é que tu vê hoje isso, essa dificuldade para um educador, para um assistente social, para o mesmo um gestor pedagógico, repensar agora o que fazer com essa equipe que está remunerada, está trabalhando, está em atividade e precisa principalmente se preparar para o que vai vir, né? Porque logo em seguida, acabando essa fase, voltando às atividades, a realidade já não é mais a mesma. Essas crianças que tiveram em casa, muitas vezes com espaço restrito, tiveram que conviver, com composições familiares, com discussões familiares, com o entorno, ficaram em reclusão, né? Vai ser uma outra realidade. Como é que esses educadores, assistente social e equipe técnica, pode aproveitar esse momento em casa? Acho que essa é uma pergunta que muitos nos fizeram, para realmente planejar, organizar ou atuar de forma ativa, se preparando para a volta da organização.
Aura, acho que o primeiro passo que tem que se fazer é rever todo o planejamento estratégico. É o momento agora de parar e rever o que foi feito e o que está para fazer. Ouvindo muito nossos parceiros, outras organizações sociais, eles nos relatam muito que não tem tempo para parar para poder planejar. Muitas vezes é apagando incêndio dentro da organização ali, acontece alguma coisa e tem que resolver, ou é captação de recurso que tem que captar para poder manter a instituição funcionando. Primeiro passo é rever o planejamento estratégico. E aí eu falo porque, apesar da gente estar num processo de isolamento, e é doloroso, a gente sente, sabe que dói, que faz falta conviver com o outro, sim. Mas eu estou enxergando essa fase como uma fase de criatividade, é uma fase de oportunidade que a gente tem que criar nesse momento. Então, analisar mesmo o que que a gente tem de ameaças dentro da nossa organização social, o que que a gente pode fazer de diferente para contornar isso e gerar uma oportunidade. Isso seria o primeiro passo. Pensando agora nos educadores sociais, a gente precisa chegar de alguma forma nesses beneficiados, seja crianças, seja idosos, seja pessoas com deficiências, o universo de público que vocês tiverem. A gente sabe de uma limitação que tem a população mais vulnerável, mas pelo menos ela tem um celular ali, né? Ela pode acessar ou internet, alguma coisa. Eu tenho visto muito e tem funcionado muito bem. Por exemplo, a gente tem uma organização parceira nossa aqui em Brasília, que é o Instituto Reciclando Sons. A atividade deles especificamente é educação musical. E como é que vai fazer a questão da educação musical longe, né? Distante. Então, fizeram um empréstimo dos instrumentos para essas crianças e adolescentes. Então, essas levaram para casa. E eles estão produzindo videoaulas, né? E é muito interessante e é algo muito divertido também. Os próprios educadores estão planejando essas videoaulas. Eu tive a oportunidade de assistir algumas, e até eu mesmo em casa brincando, né? Não, vou fazer agora uma técnica de respiração, ensinando. Isso é importante, a gente se aproximar, desse público. Pensando agora nos assistentes sociais. E eu trago para esse viés também os psicólogos também. A gente sabe que dentro do universo familiar pode acontecer uma série de situações, beirando até a questão da violência doméstica, a violência familiar ali, né? Esse é um espaço riquíssimo para esses profissionais poderem atender, fazer orientações para essas famílias. Pelo menos aqui em Brasília. Houve uma elevação no índice de violência doméstica, né? Então, enquanto eu falo como assistente social também, o que que eu posso fazer para tentar sanar ou pelo menos ser um ouvido para essa família? Então, assim, estar mais próximo. A gente sabe também outras iniciativas que estão acontecendo, os próprios assistentes sociais estão identificando aquelas famílias que estão passando fome nesse exato momento, que muitas vezes a organização social era um alívio ali para a alimentação daquele beneficiado, e hoje vai ter que fazer tudo dentro de casa, tendo que deixando de trabalhar, muitas vezes não tem carteira assinada, então são autônomos, então estão até proibidos de sair de casa para poder trazer o ganha-pão. E aí, essa mobilização em redes sociais, importantíssimo a gente manter esse contato com os nossos parceiros, investidores, possíveis doadores, para que a gente também atenda essa população que está tão fragilizada nesse momento.
Muito legal. A gente tem várias, acho que as duas sugestões são bem legais aí dos educadores, né? A gente sente, está conversando com algumas organizações que estão bem nessa pegada, né? De produzir conteúdo para ajudar os pais. A gente vai ter a semana que vem, a gente está colocando um episódio do BússolaCast para falar justamente sobre como é que essas organizações estão conseguindo ajudar, principalmente os pais, familiares, a manter essas crianças ocupadas, atividade, encontros. Porque eu acho que sabem justamente dessa realidade, né? Eu acho que as organizações que conseguem se organizar e conseguem criar um roteiro de trabalho, elas conseguem acabar fazendo isso. Mas a nossa preocupação também é aquela organização que foi pega de surpresa, né? Também não conseguiu ainda se localizar, está um pouco perdida nisso tudo. E aí tem algumas coisas bem interessantes que eu também queria contribuir, assim, do que a gente está percebendo aqui, né? Algumas assistentes sociais também. Estão produzindo um material bem legal, que elas estão começando a fazer uma análise do que pode ser esse cenário futuro, né? Quer dizer, assim, como ela já trabalhava naquela comunidade, conhece a população, ela está analisando os dados, analisando as informações do que aquelas organizações, quem são as pessoas, famílias, em que contexto, e está construindo um planejamento e começando a prever, como você falou mesmo, de uma análise, né, de qual é o cenário possível que a gente vai encontrar ao voltar com as atividades daqui 15, 20, 30 dias, né? Qual as possibilidades do que vai acontecer para que essa assistente social, essa equipe, possa subsidiar a sua direção, coordenação, aí sim construir um plano de trabalho, uma proposta de retomada, né? Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que o desafio das instituições hoje está sendo manter ativas as organizações na sua base, quer dizer, eu preciso continuar alimentando de alguma forma aquelas crianças, aqueles adolescentes com informação, conteúdo, para mantê-las ali ativas, desenvolvendo uma habilidade, né, e não só em casa no ócio, muitas vezes, ou com a televisão. Mas, ao mesmo tempo, a minha equipe técnica poderia estar ajudando nisso que você falou, de planejar, de começar a construir cenários, de entender um pouquinho melhor de como é que está sendo a vida da instituição. Isso é muito, nossa, muito legal mesmo a gente trazer. Eu acho que você que está aí assistindo a gente, pensando, nossa, como é que a minha organização está? A nossa ideia com o Bússola Cast é conversar sobre isso mesmo, sobre o cotidiano, sobre como é que está sendo isso, para que você possa trazer ideias e também você contribuir com a gente. Inclusive, nesse momento, a gente tem aqui uma pergunta, né? Na verdade, aqui uma pergunta bem interessante, que eu não sei nem se a gente vai conseguir responder, mas é de uma instituição aqui do Dom Bosco, que perguntou para a gente assim: tá, mas eu não tenho, os meus educadores, a nossa realidade, a nossa comunidade, ela não tem condições nem de internet, muitas vezes nem 3G. Alguns dos públicos que a gente atende nem usam celulares, ou se tem um celular, muitas vezes não tem internet. Né? É uma situação bem mais precária do que o comum, né? Que hoje pode dizer a maioria, a gente acaba tendo um acesso pelo menos à internet, mas um público muito grande não tem. E os próprios educadores, quando vão para suas casas, eles não têm um computador, eles muitas vezes estão só com o celular, não conseguem fazer uma videoconferência. E aí eu acho que a grande pergunta que a gente também que eles trazem para a gente é: como é que eu faço nesse caso, né? Será que eu volto pro antigo, pego o telefone, ligo? Né, o coordenador vai ligar para esse educador, vai conversar, porque, gente, o telefone ainda existe, né? Que bom que a gente está em 2020 passando por isso neste momento, não é a crise, mas é neste momento. Se fosse há 10, 15 anos atrás, a gente estaria sem WhatsApp, estaria sem um monte de outras coisas. Eu acho que aí eu queria te perguntar isso, assim, como é que eles poderiam hoje conversar com as suas equipes e manter suas equipes, já entrando um pouquinho nesse papel do gestor, do coordenador, porque eu acho que a gente precisa de uma figura animadora, né? Eu acho que você vai concordar comigo que se não tiver um animador na instituição, animador na figura aqui desse gestor, desse coordenador, que ele toma a frente e fala: não vou deixar a coisa cair, a peteca não vai cair, nós vamos tocar essa instituição, e mesmo eu não estando com a minha equipe aqui, eu vou motivar eles. Como é que ele pode usar essas técnicas, desde essas instituições que não têm uma infraestrutura, essas pessoas, até aquelas que sim têm como fazer uma videoconferência ou utilizar ferramentas? Como é que tu vê isso?
Bom, bem falado, Áureo. E a gente precisa também ter em mente que tem aquela organização que nem isso vai conseguir fazer, porque não tem como atender também, né? Está suspenso completamente. E aí é o momento perfeito, aí retomando só um pouquinho a fala anterior, é um momento perfeito para aquela que suspendeu todos os tipos de atendimento, começar a pensar no novo pós-crise, pós-isolamento. Isso é fundamental. Voltando então agora para essa pergunta, e aí o caminho é esse, Áureo, é a questão de pegar o telefone para o velho processo antigo e ligar, né? A gente não pode também deixar isso muito eles desamparados nesse ponto, sabe? Eu estava conversando com uma organização social de Ribeirão Preto e eles estavam tentando manter pelo menos o café da manhã com as crianças e adolescentes que eles têm, eles tiveram que parar tudo que foi decreto da prefeitura do local. Mas eles. E a realidade é a mesma também, sabe? Que muitos não têm acesso à internet, não têm acesso a um smartphone, mas têm acesso pelo menos um telefone, o telefone do vizinho. Ligar de tempos em tempos, não, o assistente social ligar, o psicólogo ligar, assim, olha, como é que tá a situação, fazer orientações, são necessárias fazer orientações de higiene também, isso, é tão difícil para a gente fazer a nossa própria higiene, né, eu tive que levar minha mãe para tomar a vacina, né, e as pessoas perdem a noção, encostam em você, botam a mão em você, então, assim, as pessoas também que tenha um maior acesso a conhecimento também é mais difícil, né? E aí vem o papel do líder, do gestor dessa organização, que, como você bem falou, ele tem que ser um entusiasta, ele tem que ser aquele, o visionário, aquele que vai ver a luz no fundo. E aí é o grande desafio do papel do líder nesse momento. Porque o gestor, ele vai ter que fazer a gestão do mesmo jeito como ele fazia da equipe dele. Só que tudo que eu tinha anteriormente, ele vai ser potencializado nesse exato momento por conta do distanciamento, né? Como fazer isso? Porque vai estar todo mundo meio apavorado, Então, não são somente os nossos beneficiados que estão apavorados, mas assim, a nossa própria equipe técnica, ela vai estar apavorada. E aí, em primeiro lugar, o gestor, ele tem que se acalmar. É ele que vai ter que ser o porto seguro para essa equipe que ele tem, para começar a indicar os direcionamentos. É ele, né? E o melhor jeito de fazer isso, ó, das dicas que eu dou, a gente precisa criar espaços, né? O que é criar espaços? É estimular que a sua própria equipe questione, a sua própria equipe apresente, determinadas soluções. A gente não pode estar num papel que a gente é detentor de todas as informações, né? A gente precisa desse processo de construção, né?
E desculpa te cortar, mas assim, tá bem na hora, assim, para te dizer uma coisa que essa questão de criar espaço, a gente tem aqui alguns exemplos que estão mandando para a gente, até para o público também poder participar com a gente, as organizações, né? A Ana Neire ali, eles são da instituição lá da Paraíba, da Pisada do Sertão, e eles estão fazendo todos os dias, às 16 horas, os educadores fazem atividade de dança, música com as famílias, para envolver eles, tipo, em tempo real, olha que legal. Então, muito, muito legal, acho que a gente está aqui também para divulgar esse espaço, e com certeza isso tem a ver com uma equipe motivada, com um coordenador também que está chamando, a coordenação, um grupo que está pensando isso. A Cristiane da Conceição também, da PABB de Curitiba, também falou que eles também estão motivando as famílias, fazendo orientação, mas os atendimentos sociais seguem, eles mandam vídeos diários para a família, mas até para conseguir dar acesso aos direitos socioassistenciais, agora com os benefícios que vão surgir, que ela está nesse modelo misto, né? Um atendimento social continua, parabéns também, né? E a gente tem aqui também, né, que eu acho que essa é a grande dúvida, né? Assim, o Elide Augusto, ele está trazendo a pergunta para a gente assim, tá, eu acho muito legal o que vocês estão falando, muito massa isso de a gente conseguir fazer aula e conseguir fazer como esse pessoal de Curitiba está fazendo, como o pessoal da Paraíba está fazendo, né? Como o pessoal está fazendo, mas, e nós que estamos aqui e que não conseguimos que eles tenham internet, né? Eu acho que é uma dúvida que até para nós chega como uma grande dificuldade, né? E aí eu acho que volta até, eu acho que a gente tem que retomar aquilo que a gente falou antes de se eu não consigo atender, motivar agora meus alunos, motivar agora os meus atendidos, porque eles estão distantes, o que que eu posso fazer com esse meu tempo agora e me preparar, me organizar, vou voltar à ideia do planejamento, para que eu realmente consiga, quando puder acessar ele novamente, quando eu puder entrar em contato com ele novamente, eu estar tá altamente preparado para que esse público consiga ser atendido, para que eu consiga atender esse público, né? Então, ele diz assim, quando o seu público não possui a infraestrutura, né? Então não dá, você não tem como ir lá pessoalmente, se ele não tem internet, se ele não tem um computador, se ele não tem material, eu acho que a gente volta àquela conversa que a gente fez antes, só para trazer essa conclusão também. De aproveitar a equipe que você tem, se conseguir por telefone ou tal, para entender melhor esse seu público, aproveitar para fazer um estudo do que está acontecendo na sua comunidade, mesmo que à distância, e começar a se preparar para quando voltar, conseguir dar uma atenção e tentar recuperar, pelo menos entender o que pode ou ter acontecido nesse período que estava com a sua ausência. Mas eu queria voltar ainda, trazendo esses exemplos e essas coisas, porque você falou de gestor, você estava falando que o gestor tinha que criar esses espaços, né? Então a gente acabou de ver espaços que estão sendo criados. Com certeza provocados por alguém que está tomando a frente disso, mas o que mais que esses gestores precisam fazer hoje, assim? Não adianta ter pessoas espalhadas, né? Na própria instituição é difícil fazer essa conversa, agora espalhado fica mais complicado ainda. O que mais que esse gestor precisa fazer? O que mais que esse coordenador, para a gente falar de gestor, um coordenador pedagógico, um coordenador de projetos, um dirigente da instituição, qual é o papel dele nesse momento, ou dela, né? Estou falando dele, mas a maioria são organizações, são mulheres, estão à frente dos seus projetos, tocando essa liderança. Como fazer isso?
Bom, primeiro o passo, né, a questão de criar espaços, né, a gente precisa se comunicar. Isso é fundamental. E todos os meios que a gente tiver acesso, a gente tem uma infinidade de ferramentas hoje para isso, seja até a mais tradicional, que é o próprio telefone, pegar, discar e ligar. Isso é importantíssimo, né? Definição de plano de trabalho. As pessoas hoje estão assustadas com o que pode vir a acontecer. A gente está falando de um isolamento social, não é um isolamento social de 15 dias, não, pessoal. É um isolamento social que ele vem pelo menos aí por mais 30, 60 dias. Isso é muito tempo para uma organização social ficar parada, né? Ou trabalhando também remotamente. Então, assim, é preciso definir estratégias na hora, parar. Acho que uma das falas que o Áureo nos trouxe, né, é ouvir também o nosso beneficiado e, além disso, ouvir os nossos liderados. Eu, enquanto líder, enquanto gestora, eu tenho que assumir esse papel de liderança, né? Não é só receber aquele contra-cheque no final do mês, mas é assumir esses desafios e saber que a gente precisa ajudar muitas vezes o nosso colaborador a montar a rotina dele. Porque ele está acostumado, por exemplo, seu educador, ele está acostumado a ter um atendimento presencialmente lá, fazendo oficinas, né? Como é que a gente faz esse processo de transição desse educador para um trabalho remoto? Esse é o papel do gestor nesse momento. Muitas vezes é ligar para o seu liderado e perguntar como é que está a sua rotina. A gente precisa ser mais flexíveis nesse momento. Não adianta eu ser extremamente controlador, como é que eu poderia ser antes, e levar isso para o trabalho remoto. Porque, assim, esse seu colaborador, esse seu educador, assistente social, ele está num processo de transição, e foi um processo de transição muito rápido, né? A gente pode brincar que foi da noite para o dia, né? E como que ele vai ter que associar a vida pessoal dele, porque, assim, está todo mundo em casa, tá os filhos, né, os seus companheiros e companheiras, muitas vezes está os pais também, sogra, sogro. Como é que a gente precisa ajudar esse colaborador que ele tem que criar uma rotina lá dentro, sem ser tão rígido? Porque, assim, conversando até com a minha equipe, muitos têm filhos pequenos, e como é que você faz isso? Vai ter interrupção, gente, numa videoconferência? É natural acontecer, mas que isso não seja prejudicial nem para a própria pessoa e nem para quem está participando, sabe? É o momento de ter objetivos claros e ajudar o seu colaborador a fazer essa transição, ajudar na rotina. Eu
Legal.
ajudei só finalizando, uma das colaboradoras a montar uma rotina para ela e ficou mais tranquilo, mais leve. A pessoa ficou até mais feliz. Olha, agora estou me sentindo produtiva.
Muito legal, acho que essa questão da gente trazer também para essa relação familiar, né? A gente vai estar em casa, já tem toda uma dificuldade de você se organizar, de estar em casa, arrumar um espaço. Nem todo mundo tem uma casa com 5 quartos para escolher onde pode ficar, vai estar ali na cozinha, vai estar onde dá, né? E aí tem a criança, tem um conjunto familiar, tem todas as tentações da vida, tem a televisão, tem tudo que está ali convidando para você poder fazer outras coisas, né? Eu acho que tem um desafio muito grande ali. Eu acho que quando eu vou para a operação em casa, como nós estamos aqui no Bússola também, a gente está trabalhando de casa o tempo inteiro, tentando fazer reuniões, pelo menos o pessoal bater um papo durante o dia, tomar um café junto. Porque eles se veem, né, na câmera, pelo menos, para que eles sintam que eles estão ainda com o mesmo time, que eles ainda estão no mesmo lugar. Acho que isso é uma coisa bem legal. A gente conseguir, aí, em algum momento, sugiro às instituições, que se não conseguem fazer videoconferência, crie um grupo no WhatsApp, peça o pessoal mandar uma foto por dia ali, para o pessoal saber que eles existem, que eles estão bem. Saber isso, né, uma pergunta básica, né, Roberta? Tipo, você está bem? Está tudo bem? Tem algum sintoma? Como é que está a família? Porque eu acho que a gente está falando aqui de trabalho, mas a gente está falando das pessoas que ajudam outras pessoas e que nesse momento também estão fragilizadas, né? A equipe da instituição está em risco, todos estão em risco, né? E estando em risco também tem uma família que está em risco. Eu acho que o que a gente poderia tá partindo também, até para não ficar uma coisa muito aberta para esse coordenador e para essa equipe, eu acho que a gente poderia pensar e dar alguns exemplos de tarefas, assim. Eu acho que para a gente conseguir organizar bem esse processo, as pessoas conseguirem entender um pouco, eu acho que o melhor caminho, ou um dos caminhos hoje, é eu conseguir definir algumas tarefas para minha equipe e dizer: olha, eu gostaria que tu me entregasse isso até tanto, que chama de entregas, né? Porque a gente está acostumado a trabalhar com o tempo. Então ele vem aqui às 8 horas, passa as 8 horas aqui na organização, faz o que tem que fazer, faz o trabalho dele, mas agora que ele está em casa não é 8 horas, não vou acompanhar se é 8 horas, se é 2 horas. Eu preciso saber o que eu preciso que ele me entregue, o que eu quero que ele produza. Então é legal talvez trabalhar isso aí, eu acho que definir tarefas e acompanhar essas tarefas. Tu acha que é por aí, Roberta? E se tu concorda comigo, que tipo de tarefa a gente poderia estar dando exemplo agora para as instituições? E além das tarefas, como é que eles poderiam monitorar? É por WhatsApp, celular, videoconferência? Quais as possibilidades hoje de recursos que a gente tem e que os coordenadores têm hoje para coordenar suas equipes?
Ótimo, Áureo. Acho que, em primeiro lugar, a gente precisa estabelecer acordos, né? Já dizia minha avó, o combinado não sai caro. E esse é o momento que a gente precisa estipular acordos com a sua equipe. Então, tem que ser clara, objetiva, ajustar expectativas, né? O que que eu espero como coordenadora e como a sua equipe espera desse momento. A gente precisa selar acordos nesse momento. E entregas de trabalho. Por exemplo, se a gente tem dentro de uma organização que tem um grande ênfase em captação de recurso, então, assim, destinar parte da sua equipe para essa captação de recurso, seja agora ou seja futura. Uma das grandes necessidades que a gente sempre ouve dos nossos parceiros das ONGs é que, assim, é captação de recurso. Então, por que que eu não tenho um profissional dedicado para isso? Por que que eu não preparo este profissional? Gente, é o momento, é agora, né? A
Legal.
gente sempre reclama que falta tempo, é muita coisa que a gente tem que fazer na organização. Nós temos um tempo agora para preparar esses profissionais dentro da nossa equipe para ser captadores de recursos, seja curso online, seja um colaborador que é mais sênior dentro da instituição passar essas orientações. Isso é um caminho. E começar a mapear possíveis investidores e doadores. Isso é um dos exemplos. A gente pode começar a preparar relatórios mesmo de produtividade do que está acontecendo e relatórios muito bem consistentes, né? Não é aquele relatório que eu tenho que fazer correndo às pressas que o prazo está chegando, estipular essa rotina. Além disso, a gente tem uma infinidade de ferramentas e essas ferramentas a gente pode, inclusive, dividir elas em três, né? Ferramentas de comunicação, né? Então a gente tem aí. Eu vou citar algumas, mas sim, normal. Eu separei ferramentas gratuitas ou então parcialmente gratuitas, né? Então, assim, tem Skype, tem Hangout, tem o Zoom, tem o próprio WhatsApp e tem o próprio telefone também para fazer isso. Tem ferramentas de colaboração, pelo menos na minha equipe eu utilizo muito, né? O próprio Google Drive nos permite criar documentos em conjunto. Então, assim, a gente se apropriar dessas ferramentas. A gente está no mundo que está chegando a tecnologia e, gente, ela veio para ficar e a gente tem que se preparar para isso também. E tem outras ferramentas de produtividade. Como você, eu vou acompanhar minha equipe à distância? Como é que eu vou acompanhar se meu assistente social está fazendo os atendimentos telefônicos, né, de contato com a família? Será que eu vou pedir que ele me mande um relatório? Será que eu preciso de um relatório de um atendimento? Por que a gente não tem uma ferramenta que possa fazer esse controle? E existe, tem o Trello, tem a Asana. Nós, do Instituto, estamos usando agora o Bitrix, que tem uma gratuidade, até um número de colaboradores, né? Isso são ferramentas gratuitas. E tem aquelas ferramentas pagas, né? O próprio Bússola Social hoje, eu agradeço. Nós estamos utilizando já o segundo ano e também vem facilitar o nosso processo de monitoramento dos projetos e de controle também das atividades. Então, isso é fundamental. Depois a gente deixa aí uma listinha, né, dessas ferramentas que são gratuitas ou parcialmente gratuitas para vocês. Mas, assim, o gestor precisa olhar para essas ferramentas hoje, precisa criar meios de como acompanhar e como dar segurança para sua equipe que o trabalho está sendo produtivo também.
Eu vou fazer uma provocação, porque como a gente tem bastante gente participando com a gente aqui, né, mandando algumas coisas, você que está assistindo a gente aí, participando, né, eu acho que esse é um diálogo que a gente está conversando com a Roberta, trazendo a sua experiência, mas quem está aí conversando com a gente, assistindo, também deve estar fazendo algumas coisas. Então, coloca ali para a gente, no chat, nas conversas, que atividades que você está passando para a sua equipe, o que que você está propondo, né? O que a sua equipe está fazendo, como é que você está lidando com esse trabalho home office, até para a gente poder compartilhar aqui. Mesmo que a gente não consiga falar todas agora, a gente vai deixar um compilado das principais questões, depois é disponível para todo mundo, vamos mandar por e-mail para quem se inscreveu, tudo certinho. Então é legal vocês trazerem algumas sugestões de como é que está sendo o trabalho para vocês, para a gente poder compartilhar com outras pessoas também e agendar bate-papo. O objetivo dessa conversa é sempre essa, a gente poder ir conversar, trazer inquietação, e mostrar, né, nesse diálogo que ninguém está sozinho. Muitas vezes você acha que você está aí na tua organização e que o único problema de trabalhar home office é o teu, quando na verdade todo mundo está tendo esse problema. Alguns têm mais dificuldades, outros têm um pouco menos, mas eu acho que se tem uma coisa que o terceiro setor tem, que a sociedade civil tem como ninguém, é sua capacidade de criatividade, inovação e não perder foco no seu propósito. Então, a gente está vendo como as organizações estão criando dinâmicas, criando formas de não deixar de fazer o que fazem e de alguma forma contribuindo com isso. Para isso, eu queria voltar também ali na fala do Roberto, que eu achei bem legal, de o que a gente pode aproveitar. Então, acho que eu vou retomar a pergunta, né, trazendo já o que você falou e ouvindo também as pessoas, que além, o que a gente pode aproveitar agora, os recursos que estão disponíveis, humanos principalmente, dizendo que se eu não posso dar aula, se eu não posso fazer aquele atendimento, o que eu posso fazer? A Roberta trouxe muito bem. Ah, pô, por que não aproveitar esse pessoal para começar a pensar a captação de recursos da instituição? Quer dizer, montando um bom relatório, montando uma apresentação da instituição de como é que ela está, para mandar para os parceiros. A gente vai falar sobre isso amanhã no tema de comunicação. Vai ser bem legal. E na sexta-feira também vamos reforçar um pouco sobre isso. Mas por que não montar essa questão de o dos materiais para mandar para os relatórios para os seus investidores, notícias da tua instituição, mesmo que são coisas do passado, aquilo que você nunca conseguiu fazer, talvez é a hora de aproveitar algumas pessoas para fazer, né? Inclusive, como você mesmo disse, Roberta, de mapear quem são possíveis parceiros quando essa crise passar. Então, uma das sugestões aí, reforçando o que a Roberta trouxe, é peguem a sua equipe que está disponível e delegue. Ou dá uma mapeada aí, vamos ver quem são as empresas do bairro, da comunidade, da cidade que podem nos ajudar com alguma coisa quando acabar a crise. Como é que a gente pode acessar elas? Que tipo de relatório a gente tem que montar para mandar para elas? Que tipo de projeto a gente tem que mandar? Se vai ser um ofício? Comece a organizar isso, porque passando esse momento, vocês vão precisar. Então, quem sabe esse momento também dá para aproveitar para isso. Além disso, você também falou essa questão de elaborar relatórios, materiais de comunicação, divulgar. Tenho certeza que deve ter muita foto, muita coisa que podia ser organizada, tratada, né? Para que nesse momento a gente começasse a criar uma comunicação e uma identidade que a instituição talvez nunca conseguiu ter. Então, como aproveitar essas pessoas e as habilidades individuais de cada um para pedir alguma coisa dessa? Os educadores também, me veio uma coisa bem legal que uma instituição aqui de Santa Catarina está fazendo, que ela está aproveitando esse tempo, ela não está conseguindo acessar os atendidos também, por uma questão de tecnologia, de contato. E o que que ela está fazendo com os educadores? Ela está redesenhando todo o plano de aula. Então, ela pediu para cada educador rever os seus conteúdos, melhorar suas dinâmicas, pensar novos conteúdos para cada uma das oficinas. Então, eles estão fazendo o quê? Eles estão revisando todo o conteúdo programático da instituição para esse ano, aquela aula de dança, aquela aula de música, aquela escolinha de futebol, ou mesmo uma atividade contraturno de artes, educação complementar, informática, estão revendo suas metodologias. Estão aproveitando e dizendo, olha, até sair dessa quarentena, eu quero um novo plano de aula. O gestor vai dizer, eu quero um novo plano de aula. Me mande a cada dia como é que você está construindo o plano novo, a ideia nova, para a gente ver que a gente está evoluindo. O que a gente não pode fazer é parar frente a essa crise, parar frente ao coronavírus. A gente tem que se fortalecer para quando voltar, estar nas atividades. Até o pessoal colocou aqui, ó, como é que eles estão fazendo, né? Só para a gente já pediu, o pessoal já mandou bastante coisa. O pessoal de Osasco ali está fazendo pesquisa por telefone com todas as famílias, ouvindo, entendendo o que elas estão precisando. Olha aí, ó. Telefone, gente, não precisa ir no orelhão, não, já dá para trabalhar. Parabéns aí à Associação Cristã de Osasco, né? Eles estão identificando quais as famílias estavam sem alimento e fazendo doação no dia seguinte, conseguindo kits, materiais. Nossa, isso é muito legal. A gente tem que fazer ações emergenciais. A gente falava sobre a mudança, né? A gente até conversou sobre isso, Roberto, em outro momento, que a gente estava mudando para a era do protagonismo, né? O assistencialismo, a assistência estava ficando para trás. Mas, infelizmente, a gente vai ter que dar um passo para trás, porque a necessidade presente agora vai ser uma necessidade de alimentos, né? Como é que você vê isso, Roberta? Tu entende que as instituições que também trabalhavam com outras áreas de formação, treinamento, vão ter que rever agora e, quem sabe, voltar a dar um tipo de assistência às famílias com alimentação, material e roupa, função do desemprego que vai acontecer? Você acha que esse é um cenário que vai estar chegando aí para frente?
Uau, esse é um cenário que está batendo a nossa porta, sim, sabe? Já está acontecendo agora. Pensar em políticas públicas, pensar na política de assistência social, a gente fala muito da questão da emancipação, do indivíduo e da superação dessas vulnerabilidades. Porém, diante desse cenário que a gente está vivendo hoje, é iminente o agravamento das vulnerabilidades. Está acontecendo agora, hoje, para a gente, né? E aí, mais uma vez, vem o meu apelo de todas as organizações sociais, de todos os profissionais, se comprometam em se preparar para o pós-quarentena, né? Pós-isolamento, porque assim, as vulnerabilidades vão estar mais evidentes, o distanciamento social vai estar muito mais evidente e a gente vai precisar se preparar para isso. Então, vai ter que ter, sim, ações assistenciais, essas emergenciais, para suprir aquela primeira necessidade, que muitas vezes é a fome, muitas vezes precisa de fraldas, muitas vezes, né? A gente promove algumas campanhas mais assistenciais, então a gente sabe que é uma necessidade muito latente. Então, eu, enquanto profissional, eu tenho que estar atenta para isso também que vai acontecer. Então, o nosso trabalho pós-coronavírus vai ser, acho que, mais que dobrado para essa população, sim, Áureo.
Muito legal, assim, eu acho que a gente tem que ter essa clareza. Eu acho que não adianta também a gente querer fazer a mesma coisa que a gente fazia antes. Eu acho que a gente tem que pensar que quando chegou o coronavírus, a gente fazia um tipo de atendimento. Agora, talvez a gente vai ter que rever. Então, tá aí mais uma coisa. A gente está falando de trabalho à distância, que era o tema principal, mas a gente quer refletir sobre isso. O que fazer em casa? O que fazer na sua organização? Não pare. Se a tua organização simplesmente fechar, parar e fingir que nada está acontecendo e daqui 30, 60 dias quiser voltar, vai ser muito difícil engatar na dinâmica do trabalho de novo. Essa é a hora de conversar com seus parceiros, de começar a divulgar seu trabalho, de dizer a importância do que tu faz. Os recursos são escassos, são, mas se você conseguir demonstrar que o teu recurso, o teu trabalho é importante e continuou sendo pensado e melhorado, o teu parceiro vai continuar te apoiando também. A gente vai falar mais sobre isso. Eu queria voltar lá também, para a gente ir fechando, né? A gente já está em quase 40 minutos já de conversa. A gente vai rápido aqui, empolgados, né? Querendo conversar. A Ação Forte de Campinas, eles estão marcando reuniões virtuais com a equipe uma vez por semana, onde eles acordam sobre o que vai ser feito e acompanhado durante a semana, tá vendo? Muito legal, parabéns pelo trabalho da Ação Forte em Campinas ali. É o Elite Coordenador, Augusto, né? Coordenador, muito legal, Augusto, obrigado por estar acompanhando com a gente também. A João 23, eles estão reestruturando o trabalho online. Toda quarta-feira eles têm uma live para as famílias, olha que legal. Então eles fazem uma live para as famílias, onde eles falam sobre vínculo, como falaremos sobre inteligência emocional e educação financeira. Olha só, hora da família também, que também está em casa, sem o que fazer, sem saber o que fazer, porque não é hora de pensar educação financeira, trabalhar educação emocional. Olha quanta dica legal que o pessoal está tendo também aí. Parabéns, pessoal da João 23, de Vitória, Espírito Santo. Também tem o pessoal lá da Vocação ONG em São Paulo, que estão transformando todos os conteúdos para serem aplicados via online. Olha só, eles não estão olhando só agora, eles sabem que depois o pessoal que começou a fazer coisa online vai continuar fazendo. É um momento de adaptação, de olho nas
Sim,
peças novas.
Áureo. Eu acho que, inclusive, isso pode virar até um produto para a organização depois, multiplicar isso lá na frente. Pensamento, a gente precisa pensar em tempos desafiantes que a gente pode criar uma forma de rentabilidade também para a organização social.
Legal, eu acho que para a gente ir fechando, né, queria ouvir um pouquinho você também, mas eu acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre isso, queria te ouvir um pouquinho sobre isso, assim, o que que essa crise e essa necessidade de ir para casa, né, para a gente poder fechar nossa conversa, traz como oportunidade, né, a gente está vendo aqui, como você falou agora, de oportunidade de crescimento, disso virar um negócio, o que que a gente tem que aproveitar nesse momento para sair mais fortalecido, e com isso poder fazer um trabalho social ainda maior. Quer dizer, o foco de todo mundo com quem a gente está conversando, de você que está aí ouvindo a gente, é melhorar a vida das pessoas, é melhorar a vida nesse mundo. A gente tem um propósito muito claro. Nós aqui no Bússola estamos querendo ajudar você a ajudar essas outras pessoas. A Roberta na Banco Brás também. Mas a gente tem que olhar agora, mais do que uma crise como algo ruim, como algo que nos obrigou a ir para casa, como algo que nos obrigou a dinamizar, como uma grande oportunidade. Vocês estão trazendo várias ideias aqui que talvez nunca passou pela cabeça de nenhuma organização, ou principalmente das organizações que estão agora. Mas é aquilo, a gente é criativo. Como é que você vê as oportunidades? Como é que você vê esse cenário para as organizações daqui para frente? É um cenário frutífero, onde vai ter oportunidade, onde quem tiver criativo vai poder fazer coisas boas?
Assim, é sempre na história mesmo das grandes crises que tiveram, sempre houve um grande boom, um grande crescimento aí, e principalmente das organizações sociais. Acho que a palavra de ordem que fica é o aprendizado. Somos seres humanos em constante aprendizado. É tempo da gente inovar. Esse é o momento que a gente precisa. Tanto para aqueles que estão trabalhando remotamente de casa, tanto para aqueles que tiveram que realmente suspender todo e qualquer tipo de atividade, não estão fazendo nada. Aproveitem esse momento para fazer uma oportunidade de criar algo novo. Não é uma invenção mirabolótica, né? Você pode fazer o que você só fazia sempre, mas de uma forma diferente, pensando também redução de custos, pensando no impacto que a minha organização social também causa no meio ambiente, o que ela impacta ambientalmente em relação a isso, de que forma que a gente pode criar e captar novos produtos, criar um negócio diferente. Então, assim, é tempo de mudança. Isso a gente precisa ter em mente. O novo coronavírus veio, né? Esse isolamento necessário veio também para frear um pouquinho nossa vida tão acelerada de pensar no outro. Então, a gente precisa ser mais empático nesse processo. E aí eu falo para você também, gestor que está na organização. É o momento de conhecer, com quem você trabalha também. A gente precisa, ter em mente. Quem é o nosso colaborador? A gente precisa criar o processo dele ali de aprendizado constante, né? Fazer uma liderança diferente mesmo, sabe? Uma liderança inspiradora. Você é capaz disso. Você também tem que acreditar no teu potencial, né? O que vai ficar para a gente é uma oportunidade também de trabalho, gente. Trabalho remoto, eu acredito que está vindo para ficar. Ela precisa ser regulamentada no Brasil. Mas eu acho que é uma nova forma da gente trabalhar também, né? Quem sabe? Eu não tenho uma. Não preciso mandar uma mega estrutura dentro da minha organização social. Posso criar uma mega estrutura para atender o meu beneficiado, mas eu também posso ter um pessoal trabalhando remotamente, trabalhando mais de casa. E vamos pensar nisso juntos, né? Não só para as organizações sociais, mas para as empresas também, o próprio governo tem que repensar também sua forma de atuação. Eu acho que veio para ficar, Áureo.
Ah, muito legal. Eu acho que a gente sai então dessa nossa conversa com bastante ideias aqui espalhadas, digamos assim, pelo Brasil, né? Nós estamos com mais de 150 pessoas participando o tempo inteiro com a gente, Roberta, do Brasil inteiro. A gente tem muita gente inscrita do Distrito Federal, até 23 estados. Eu não vou listar porque a gente está com 23 estados participando com a gente, organizações do Brasil inteiro. Não dá para a gente também prorrogar muito nossa conversa aqui, até porque vai ser um papo diário. Amanhã a gente vai falar sobre, também com a Banco Abraço, com a Daniela, sobre a questão da comunicação, né? Como a gente falou um pouquinho aqui agora da importância de aproveitar para divulgar melhor, conversar melhor com seus parceiros. Na sexta-feira a gente vai falar sobre como diversificar um pouco os recursos. Muita gente está agora procurando dinheiro, mas o que a gente vai conseguir captar nesse momento e depois? Então, são dois temas bem importantes que vão formatar com isso que a gente está falando hoje. A gente abriu a ideia do home office, do trabalho em casa, de que a gente pode remodelar o trabalho com a equipe, ajudando sim, além de fazer um trabalho de orientação das famílias, como todos estão fazendo, poder planejar, poder criar relatório, poder potencializar a instituição. Então, aproveitem esse tempo, que alguns estão entendendo como tempo de descanso, de pausa, como ao contrário, como tempo de dedicação maior, para que a gente consiga sair dali fortalecido. O trabalho, não só o trabalho que cada um tem para receber ao final do mês, mas principalmente a atenção que você dá hoje àquelas famílias, àquelas crianças, àqueles adolescentes, precisam desse teu empenho agora. Precisam que você saia fortalecido, que você saia energizado e que você consiga realmente dar essa atenção. Então, agradeço a toda a equipe que estava envolvida, agradeço você, Roberta, pela disponibilidade. Para um primeiro programa, estou muito feliz, a gente conseguiu bater um papo muito legal e eu espero que agora a gente consiga ir junto com esse público que está acompanhando a gente, continuar seguindo as nossas conversas, batendo papo com a gente, trazendo ideias, para a gente continuar amadurecendo aí a ideia do terceiro setor. Nosso objetivo é esse, é ajudar a pensar a gestão, a organização e o trabalho do terceiro setor, porque nessa hora a gente não está sozinho, a gente está todo mundo aqui e são 150 pessoas, pelo menos, aqui juntas hoje, ajudando a dar ideia e captando com a gente essa discussão. Então, queria te convidar a dar uma mensagem final para todos aí, para a gente poder encerrar o nosso programa de hoje. E se alguém tiver mais perguntas, pode mandar, a gente vai respondendo ali pelo chat mesmo, tá bom? Aí, por enquanto, muito obrigado.
Mais uma vez quero agradecer pelo convite, né? Para a gente, para mim particularmente, é uma grande alegria poder conversar e é um bate-papo mesmo, né? De coisas que a gente tem visto que está acontecendo, que estão dando certo. O que que a gente tentou transmitir aqui, pessoal, não foi uma receita de bolo, né? Muito pelo contrário. Cada particularidade vai apresentar uma necessidade diferente, né? E aí acho que a mensagem que fica para o final para vocês, tenha uma escutativa, tenha um olhar mais sensível. E aí o bom senso vai vir e a gente vai conseguir fazer um trabalho super bacana. Gostaria muito de manter o contato com vocês, mandem notícias, como é que está, como é que vocês estão desenvolvendo o trabalho à distância. Quem sabe que a gente pode ajudar mais, não é, Áureo?
Legal, legal. Os contatos do Instituto Banco Brás ficaram aí para o pessoal poder seguir, então sigam o pessoal do Instituto, acompanhem como é que está desenvolvendo o Instituto, com isso a Roberta também. A gente convida vocês a se inscreverem no canal do YouTube do Bússola, onde vão estar esse vídeo gravado à disposição de vocês para que vocês possam reproduzir, encaminhar para parceiros, algo que você acha importante utilizá-lo. E a gente espera vocês amanhã, né, para mais um bate-papo aqui, para a gente falar de comunicação neste momento, que é uma das ferramentas mais importantes, não só para manter os recursos que vocês têm hoje, não só para se comunicar, mas principalmente para pensar que vocês precisam ganhar visibilidade, a causa de vocês precisa ganhar compreensão para que vocês continuem mantendo e ampliando os recursos que vocês recebem hoje, tá bom? Um forte abraço para todos, muito obrigado, Roberta, mais uma vez, obrigado, equipe, obrigado a todo o Brasil que estava assistindo a gente, e vamos lá, até amanhã.